Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Nós vamos já, com algum atraso, dar início à nossa sessão, da Comissão do Parlamento dos Jovens. Em meu nome, pessoal, sou a Luísa Apolónia dos Verdes, do Grupo Parlamentar Os Verdes, e também em nome do senhor deputado Hugo Carvalho, deputado do Partido Socialista, quero dar-vos as boas-vindas, desejar-vos que tenhamos aqui uma tarde bastante profícua e, de intenso debate e de intensa participação e com bons resultados, evidentemente, que é isso que todos desejamos. Estamos na edição do Parlamento dos Jovens do ano letivo 2017-2018. É mais uma sessão que se junta às tantas que já foram realizadas e cada vez com mais participação de escolas. E acho que é um programa, de facto, dir-me-ão também da vossa experiência concreta, mas é um programa que tem dado a conhecer muitos aspectos do trabalho parlamentar às escolas e tem, por outro lado, também revertido em muito daquela que tem sido a participação de muitos alunos e de muitas das escolas na mensagem que trazem depois aos deputados na Assembleia da República. E julgo que por isso é, de facto, um programa muito interessante que a Assembleia da República empreendeu e não largou mais. E ainda bem que assim é. Bom, vamos dar então início aos nossos trabalhos. Aquilo que eu vos vou pedir é que não é preciso desligar os vossos telemóveis, mas pelo menos tenham cuidado de desligar o som para que não sejamos interrompidos durante a sessão. Nós vamos neste momento, nesta primeira fase dos nossos trabalhos, fazer um debate e uma votação na generalidade, ou seja, os diferentes círculos eleitorais trazem propostas, projetos concretos. Vai haver, para os círculos que têm projeto, vai haver um período de 3 minutos para cada um desses círculos, que pode ser feito só por uma pessoa, a intervenção, ou pode ser feita por duas pessoas, não importa, podem dividi-lo como quiserem. Usem os 3 minutos como entenderem para fazer a apresentação do projeto. Feita a apresentação do projeto, passamos à fase do debate. Cada círculo, independentemente de ter projeto ou não, tem 5 minutos para usar como entenderem e por quem entenderem, para questionar os vossos colegas, fazer perguntas para responderem sobre alguma dúvida que tenham sobre o projeto ou para contrariar politicamente ou criticar politicamente aquilo que os outros projetos têm ou para elogiar, para fazerem os comentários e as perguntas que entenderem. Houve um colega vosso que pediu que fizéssemos alguma tolerância de tempo em relação à sua intervenção. Perfeitamente. Aquilo que eu iria sugerir é que aquilo que ele gastar nós contabilizássemos só como metade para o respectivo círculo eleitoral, está bem? Mas com ajustamento, se for necessário, também não vamos formalizar aqui isto demais. Pronto. Para já é isto que se me oferece dizer. Os únicos círculos eleitorais que não têm projeto nesta comissão são Lisboa e os Açores, certo? Portanto, todos os demais têm projeto, ou seja, a Madeira, o Porto, Setúbal, Porto Alegre e a Guarda. A porta-voz da Guarda teve que se ausentar para participar numa outra iniciativa do Parlamento dos Jovens e pediu para a sua apresentação do seu projeto ser feita em último lugar. O porta-voz do Porto também ainda está em viagem, ainda não conseguiu chegar. De modo que o que eu sugiro é que comecemos pelos restantes círculos eleitorais, ou seja, Madeira, Setúbal e Porto Alegre. Eu não vou seguir nenhuma ordem, como é evidente, porque no Parlamento não se faz assim. Estamos abertos a inscrições e aqueles que vou dar a palavra por ordem de inscrição. Então, quem vai dar o pontapé de saída nesta segunda comissão é Porto Alegre. Faz favor e só pedia que se identificassem o nome. Sim, se faz favor.
O meu nome é João Pedro Luís e sou porta-voz do Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Obrigado pela palavra, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em pleno século XXI, é absolutamente incompreensível e inadmissível que num país desenvolvido como Portugal se verifiquem tão elevados níveis de desigualdade de género. Somos o oitavo país com maior índice de desigualdade de género. Quem o diz não sou eu, é o Instituto Europeu para a Igualdade de Género. Este é um problema grave que a todos nos deve preocupar. Uma vez que os homens e mulheres são diferentes e complementares, e ainda bem que assim o é, mas merecem exatamente o mesmo tipo de tratamento. Em matéria de igualdade de género, todos temos uma palavra a dizer, uma atitude a tomar e nunca podemos desprezar aquilo que é o papel dos cidadãos e das famílias portuguesas, que são a célula fundamental da nossa sociedade. O Estado português e a Assembleia da República podem legislar e executar, mas decretos não mudam, nem nunca mudaram, nem hão de mudar mentalidades. Defendemos que o Estado não deve impor uma cota mínima de homens e mulheres para o Conselho de Administração e órgão de fiscalização de qualquer empresa deste país, uma vez que para nós, nos altos cargos, devem estar os mais competentes. Isto é que é a verdadeira igualdade, senhoras e senhores deputados. Ninguém deve ser beneficiado em função do seu género. Todos devem ter a chance de vingar pelo trabalho e pelo mérito. É assim que achamos que deve ser. A luta pela igualdade de género deve ser uma prioridade, sim, mas não pode nunca, em caso algum, condicionar a meritocracia. O Estado não pode agir baseando-se em convicções e suposições, mas sim em factos indesmentíveis. Em Portugal, aquilo que é reconhecidamente objeto de desigualdade de género é o salário. Portanto, julgamos que é nesse aspecto que o Estado se deve focar. De acordo com a Comissão para a Igualdade de Género, as portuguesas oferecem, em média, menos 16,7% que os homens. Este é um caso onde o Estado deve atuar prontamente e fiscalizar, através da ACT, as empresas a fim de verificar se existem ou não situações discriminatórias. Propomos ainda um aumento da COIMA a pagar em situações do tipo acima referido. Pretendemos fiscalizar melhor para podermos punir mais. O Estado pode proibir, fiscalizar e punir, mas há uma coisa que, à força, o Estado nunca vai conseguir: mudar mentalidades. Estas mudam-se com o elemento mais poderoso de transformação social em qualquer país, a educação. E é por isso que acreditamos na intervenção da escola ao nível da reformulação de programas e contratação de técnicos para criar sensibilidade para estas questões desde o primeiro ciclo. Não podemos também fechar os olhos às muitas mulheres que são prejudicadas na sua progressão profissional simplesmente porque decidem ter filhos. Queremos, portanto, uma redução do IRC para empresas que contratem mulheres após a licença de maternidade. Por um país mais justo, por um Portugal mais igual, tenho dito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aguardo inscrições. Setúbal já tinha feito a inscrição, certo? Não? Muito bem, então dou a palavra a Setúbal.
Boa tarde. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos e todas os senhores e as senhoras deputadas e deputados, na pessoa da senhora Presidente. Nós vamos inverter a apresentação do nosso projeto, portanto vamos começar pela quarta e terceira medida, segunda até à primeira, ok? O processo de consciencialização para a igualdade entre géneros passa pela educação e a nossa terceira e quarta medida rematam para isso mesmo. Em algumas escolas já existem, nas outras hão de existir, a disciplina de cidadania e desenvolvimento, que é equivalente à de educação para a cidadania ou outro nome que queiram chamar. Essa disciplina deveria ser aproveitada para se falar sobre a igualdade entre jovens, a igualdade de género entre nos jovens. Também dentro da educação é fundamental a realização de debates contínuos para os alunos e formações para os professores e auxiliares. Obrigada.
Terminou a senhora deputada. A senhora deputada. Vão distribuir. Muito bem, com certeza. Não, depois que eu mais lá frente.
Muito boa tarde a todos, senhores e senhores deputados. Saudar a mesa também presente. O meu nome é Tiago Pedro. Vou passar agora a apresentar a segunda medida do nosso projeto, que consiste na avaliação justa da custódia dos filhos aos parentes em caso de separação. Isto porquê? Porque o processo de separação é um processo muito doloroso para todas as crianças e nós queremos acabar com os estereótipos associados, que são que a guarda dos filhos deve ser sempre entregue à mãe por causa da sua ligação maternal. Isso é errado. Depois, também garantir aos jovens um desenvolvimento equilibrado e que, no fundo, eles tenham as melhores condições possíveis. Terminei. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor.
Bem, tudo boa tarde a todos. Quero cumprimentar desde já a mesa na pessoa da Sra. Presidente, os restantes deputados e deputadas. Vamos agora fazer uma medida introdutória à nossa primeira medida, que é a questão de uma medida de punição interventiva naquilo que é a questão da violência doméstica. A violência doméstica é, sem dúvida, em Portugal, um dos crimes mais praticados e que tem o maior número de mortes registados. Mesmo assim, continua a ser um dos mais esquecidos e até por vezes socialmente aceito, dado ao seu sentido de impunidade que se faz sentir em relação à justiça em Portugal, mesmo sendo um crime público desde 2000. Temos como objetivo propor medidas preventivas a todo e qualquer agressor na sequência de uma denúncia, de forma a tardar desde o início esta doença. Sim, a violência doméstica em Portugal é considerada uma doença de caráter, de ética, de formação e, acima de tudo, uma doença de personalidade para que o agressor porta. Não temos de mudar a legislação, mas sim fazer com que a mesma seja feita, não é? Mesmo que a mesma seja cumprida. Temos que acabar com a questão que a mulher é um sexo fraco, temos que acabar que a mulher se sinta inferior em todo e qualquer situação, mas a violência doméstica é uma matéria que tem que ser debatida e que tem que ser aqui tratada para que não haja mais vítimas no futuro, tal como as estatísticas provam. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Setúbal terminou a sua intervenção. Muito bem. Neste caso, agora resta-nos a Madeira para fazer a terceira apresentação de projeto. Obrigada. Senhora Deputada, faz favor.
Boa tarde a todos. Sou a Deputada Francisca Marujo e sou a porta-voz do Círculo Eleitoral da Madeira. Senhoras e senhores deputados, temos que olhar para este debate de forma séria e profícua. As questões de género devem ser combatidas com frontalidade e serenidade. Estamos conscientes de que é preciso mudar, sobretudo mudar mentalidades. E estimular a mudança nunca é fácil e requer um forte compromisso por parte de todos nós. Segundo a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Lopes Monteiro, a área onde Portugal tem mais a aprender diz respeito ao equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Isto é ainda um problema em Portugal. Mudanças nas mentalidades a nível de partilhas e responsabilidades são necessárias. Posto isto, os deputados do Círculo da Madeira apresentam à Assembleia da República as seguintes recomendações. O aumento do valor do subsídio parental, caso os 180 dias sejam partilhados entre os progenitores, como forma de incentivar a partilha entre o pai e a mãe, tendo em conta o período de amamentação. Também a fiscalização apertada com multas avultadas para garantir que as empresas paguem um salário justo, independentemente do cargo ocupado por uma pessoa do género feminino ou masculino, havendo assim igualdade salarial. Senhoras e senhores deputados, como todos nós sabemos, o poder local é aquele que está mais próximo da população. As autarquias são elementos imprescindíveis para a construção da igualdade de género. A implementação de planos municipais para a igualdade nos municípios pretende contribuir efetivamente para a igualdade de tratamento e oportunidade entre homens e mulheres. Posto isso, no âmbito nacional, todas as autarquias locais devem promover a implementação de planos municipais para a igualdade de género, criar conselhos municipais para a igualdade, bem como promover a paridade no que diz respeito à representatividade das mulheres no poder local. Por fim, recomendamos a criação de um projeto educativo promotor da igualdade de género em termos da oferta curricular apresentada pelas escolas nos diferentes níveis de ensino, alargado às empresas, coordenado por um gabinete designado Igualdade e Cidadania. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Agradeço as intervenções que foram feitas para a apresentação de projetos. Estamos aqui com uma dificuldade, que é quer a porta-voz da quer o porta-voz do Porto ainda não chegaram, de modo que eu sugeria que continuássemos os nossos trabalhos, mas da seguinte forma, algo peculiar. Estão apresentados três projetos e eu sugeria que nós passássemos ao debate desses três projetos. E quando vierem os outros dois, apresentam os outros dois projetos e depois faz-se as perguntas específicas sobre os outros dois projetos. Se concordassem, temos aqui outra hipótese, que é fazer aquilo que eventualmente poderia ser feito na Assembleia da República. É, não está o deputado que era para falar, por exemplo, numa determinada comissão, fala o outro. Portanto, vocês, os respectivos círculos eleitorais, é que veem se estão ou não preparados e dispostos a fazer a apresentação do seu projeto. Nesse caso, faríamos já de todos. Se podem assumir essa responsabilidade ou se fazemos, como eu disse, a primeira metodologia que eu sugeri. Porto. Ao microfone, por favor. Obrigada.
Se os restantes deputados não se importassem, nós preferimos aguardar pelo nosso porta-voz.
Muito bem, com certeza. Guarda. Eles preferem aguardar pelo porta-voz. Também aguardam? Muito bem. Então vamos passar à discussão dos projetos de Setúbal, da Madeira e de Porto Alegre. Aguardo inscrições para quem quiser colocar alguma questão ou fazer algum comentário sobre os projetos que estão em discussão. Setúbal, faz favor.
Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Pedro. Minha primeira pergunta vai para o Círculo de Porto Alegre. Em relação à vossa terceira medida, gostava de saber como é que pretendem pôr a vossa medida em prática nas empresas privadas. E a minha segunda pergunta vai para o Círculo da Madeira, em relação à vossa segunda medida. Tendo em conta que a ACT já faz esse tipo de fiscalização, como é que pretendem pôr em prática também esta medida? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Inscreve-se Porto Alegre, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado pela palavra, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Setúbal, mas devo dizer-lhe com todo o respeito que acho que está a fazer alguma confusão, porque aquilo que nós propomos é a aplicação de coimas mais elevadas. A aplicação de coimas para todas as empresas, públicas ou privadas, onde se verifiquem desigualdades salariais, já está prevista. Não é? É às vezes devidamente aplicada. E então nós propomos uma maior fiscalização, que a ACT fiscalize melhor, para depois podermos punir mais. A única alteração da medida 3, que é a qual se referiu, é, em vez de punir X, vai punir X mais 1, ou X mais 2, ou X mais 3. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, não sei se em Madeira se encontra em condições de responder à pergunta direta que vos foi colocada. Estão a conferenciar. Porto, faz favor de colocar a sua questão.
A nossa primeira questão vai para Porto Alegre, relativamente à vossa primeira e quinta medida. Tendo em conta que na vossa primeira medida pretendem eliminar qualquer tipo de desigualdade de género, incentivando as empresas a contratarem os seus trabalhadores pelas suas capacidades e não para preencher qualquer tipo de cota que já esteja estipulada, não consideram então que na vossa quinta medida, ao beneficiarem mulheres, a contratação de mulheres em determinada condição, neste caso depois de uma licença de maternidade, não estão só a contribuir para a desigualdade, visto que homens também podem usufruir dessa licença, como também a tornar tendenciosa a contratação feita por qualquer empresa que pode não realizar a mesma pela eficiência de cada candidato, mas sim pelas regalias fiscais que pode vir a receber?
Obrigada pela pergunta. Então, nós pretendemos que haja a criação de uma equipa que fiscalize os critérios de seleção, como por exemplo a experiência profissional, a qualificação, com o objetivo de garantir a transparência salarial. Como é que poderíamos fazer isto? Por exemplo, com investigações aleatórias a uma empresa, através da criação dessa equipa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra a Porto Alegre para responder. Obrigada.
Obrigada pela palavra, Sra. Presidente. Respondendo à questão colocada pelo Círculo Eleitoral do Porto, a quem agradeço desde já pela pergunta, porque assim vai-me permitir explicar aqui alguma confusão que pode existir na interpretação daquilo que está dito e que foi apresentado. Primeiro, a medida 1 é uma proposta, a medida 5 é outra proposta, não é um PEC 2 em 1. E tem aqui várias questões. Quanto à medida 1, é uma medida por princípio. Nós acreditamos que, por princípio, não deve existir uma cota para lugares nos órgãos de fiscalização ou conselhos de administração de qualquer empresa deste país, nem 30%, nem 40%, nem 50%, nem 10%, nem 5%. Devem ir os melhores. Homens, mulheres. Se para uma área forem melhor 10 homens e noutra 10 mulheres, eu acho que isso deve poder acontecer. Muito claramente. E na segunda, na quinta medida, peço desculpa, é uma medida cirúrgica. Ou seja, nós temos que combater os problemas que existem. Se em Portugal não há nada que indique que os homens são prejudicados porque decidem ter filhos, mas há vários indicadores, e foram citados há pouco, que verificam que e comprovam que as mulheres são muitas vezes penalizadas pela decisão de ter filhos, e todos nós conhecemos situações, pessoas que nos serão próximas, a quem perguntam se pretende ter filhos na entrevista de emprego, ou seja, se não se verifica isto para os homens, não faz sentido aplicar uma medida no sentido dos homens. Se o que há factos é que isso acontece com as mulheres, é aí que devemos atuar. Devemos atuar cirurgicamente para resolver os problemas. Esta é a medida 5, a medida 1 é uma medida de por princípio. Achamos que devemos eliminar todas as cotas. As cotas só servem, são um atestado de incompetência às mulheres. Fazem, o que as cotas dizem é que as mulheres só chegam aos altos cargos porque é assim imposto por lei. Nós acreditamos que não é assim. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Olha aí o tempo, desculpa. Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito Setúbal, a Madeira e os Açores. Mas agora vou dar a palavra já aos Açores, que julgo que foram os primeiros a inscrever-se. Depois a Setúbal, depois a Madeira. Pode ser assim? Faz favor, Sra.
Muito obrigada pela palavra, excelentíssima Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, mais uma vez a pergunta vai se dirigir a Porto Alegre. E é respectivo à quarta medida. Como disse no seu discurso o Sr. Porta-Voz, devemos alterar mentalidades. E eu concordo plenamente com isto. Só que na sua quarta medida faz referência só ao primeiro ciclo, à escola, no caso, o primeiro ciclo. E nós, no Círculo Açores, acreditamos que, antes de mais nada, devemos, em vez de educar apenas as crianças, devemos educar toda a população. Isto porquê? Porque de nada serve educar uma criança se ela depois vai para casa e tem e vê as famílias a terem comportamentos desiguais na questão do género. Por isso, a nossa pergunta é a seguinte: não seria mais eficaz, em vez de apenas aplicar esta reformulação de programas no primeiro ciclo, aplicá-la para toda a comunidade escolar, incluindo fazer, tipo, se calhar, sensibilização a toda a comunidade escolar, incluindo professores, toda a comunidade de alunos, incluindo básico e secundário, e até funcionários, incluindo também os pais e os encarregados de educação? Também não estariam a esquecer-se do meio muito importante de influência para além das famílias e da escola, que também foi referido numa medida que ainda não foi apresentada, que é pelo Círculo do Porto, que é os mídia. Porque também estes podem contribuir para influenciar para a igualdade de género através, por exemplo, propaganda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu sugeria o seguinte, que Porto Alegre se fosse resguardando um bocadinho para a acumulação de perguntas e depois responder de uma assentada, porque senão gastam o tempo todo. Mas pronto, vamos ver como é que isto corre e depois vocês decidirão, obviamente, quando intervir. Dou agora a palavra à Setúbal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, as minhas desculpas, há pouco não me apresentei. O meu nome é David Vieira, só para que fique. Uma questão ali para a Madeira em relação àquilo que o meu colega deputado estava a fazer há pouco. A criação da equipa que vocês propõem seria uma equipa nos quadros da empresa que está então a selecionar o contratado, ou seria uma equipa externa, ou seja, contratada a outra empresa, na qual teria essa prestação de serviço? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra. A Madeira ainda está a conferenciar. Porto Alegre já vai. Vem o Porto, fantástico. Sejam bem-vindos. Então vamos receber os vossos colegas do Porto. Vem mais alguém? Ok. Vão-se preparando, que se calhar tem que ser vocês a apresentar, porque senão depois fica tudo muito atrasado. Vejam lá. Então, onde é que estão os colegas do Porto? Ok, certo. Muito bem, com certeza. Bom, então, enquanto os colegas do Porto não vêm, depois instalar-se-ão assim que chegarem, dou a palavra à Madeira para responder à questão que foi colocada.
Obrigada. É assim, obviamente que seria uma empresa externa para não sofrer possíveis pressões vindas do interior da empresa das pessoas que empregam. Para quê? Para que haja uma fiscalização imparcial e objetiva, que seja mais transparente. Posso já aproveitar para fazer a
Com
pergunta,
claro que
é dirigida à Setúbal. Em relação à vossa segunda medida, no sentido da avaliação justa, o que é que vocês entendem como avaliação justa? Já está perante a lei que todos os cidadãos são iguais, já está assegurada por parte da Constituição. E os juízes também têm isso em conta para terem um julgamento imparcial e independente dos estereótipos associados ao género.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, então é assim, entretanto já temos cá os porta-vozes do Porto e da Guarda. Nós fomos começando pela apresentação dos outros projetos de resolução e estávamos já a proceder à discussão dos pontos desses projetos de resolução. Agora vamos introduzir os vossos também. Portanto, eu sugiro que, quer o Porto, quer a Guarda, façam a apresentação dos seus projetos de resolução. Têm 3 minutos para o efeito. E depois vamos entrar no debate já com estes projetos de resolução também. Dou a palavra então ao Porto para, em 3 minutos no máximo, fazer a apresentação do seu projeto. Por favor, Sr. Deputado, tem que carregar no botão do microfone, no verde.
Verde, ok.
Muito bem.
Desculpa, foi a primeira vez. Como vocês já perderam bastante tempo com o nosso atraso, eu vou passar apenas a uma breve leitura das medidas para depois, posteriormente no debate e com as vossas interpelações, facilmente são explicadas. A nossa primeira medida é a eliminação das desigualdades salariais entre homens e mulheres, aplicando multas às empresas que não cumpram a legislação. A nossa segunda proposta é o aumento da licença de paternidade. A terceira proposta é a obrigatoriedade do Estado em salvaguardar uma verba de orçamento a ser aplicada em campanhas de sensibilização. O apelo à mudança das mentalidades seria conseguido através de outdoors, anúncios televisivos, spots de rádio, flyers, por exemplo, criação do minuto unissexo a ser transmitido em horário nobre diariamente. Os média, quando originais e arrojados, têm um poder desmedido e são capazes de despertar e mobilizar massas. Nossa quarta medida é a aplicação de coimas a empresas públicas e privadas que não cumpram a legislação no que respeita à igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenhem a mesma função. Nossa quinta medida, na sequência do reconhecimento de géneros não binários, acreditamos que ainda se deve alterar o ponto número 2 do artigo 13º da Constituição Portuguesa, salvaguardando a igualdade de género, possibilitando que indivíduos que não se identificam com o sexo de nascença também vejam os seus direitos e deveres reconhecidos por lei. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço. Assinte-se. Faz favor, Sra. Deputada, porta-voz da Guarda.
Antes de mais nada, bom dia a todos. Na pessoa dos presidentes de mesa, cumprimento todos os presentes. Em 2005, Janet Hyde estabeleceu que características psicológicas e cognitivas têm uma baixa correlação com o sexo do indivíduo, mas que, no entanto, a crença social de que esta correlação existe leva à diminuição da probabilidade de contratação por sexo em determinadas áreas. Assim, o Círculo da Guarda considera que não podemos continuar a desvalorizar experiência, vontade de trabalhar e qualificações devido a estereótipos de género. Propomos, por isso, um currículo Vitae Caecus, um currículo anónimo às cegas, que seja publicado numa plataforma digital, de forma a ocultar informação pessoal identificativa, disponibilizando apenas o sumário das competências profissionais e académicas, com base nas quais o candidato é objetivamente avaliado. A nossa segunda medida prende-se com um problema apontado por praticamente todos os círculos aqui presentes, o gap salarial entre homens e mulheres. O Círculo da Guarda considera que a solução a este problema passa pela fiscalização apertada de tabelas salariais de empresas privadas, que seriam disponibilizadas por estas com o cargo e função desempenhados por cada funcionário, por parte de uma entidade ligada à atual ACT. Possíveis incongruências injustificadas seriam punidas como ofensa ao princípio basilar de trabalho igual, salário igual. Por último, o Círculo da Guarda considera que uma verdadeira igualdade de género baseia-se no reconhecimento de que género é um espectro e é distinto de sexo, isto é, que o conjunto de propriedades socialmente atribuídas estereotipicamente a um indivíduo são do seu sexo não tem, como Hyde provou, uma forte correlação com este, sendo meramente uma categorização social. É por isso também fulcral o reconhecimento de indivíduos não binários, ou que se queiram legalmente identificar como tal, e consideramos, por último, que este terceiro género é importante também para salvaguardar no início da vida destes o direito à autodeterminação de género de pessoas intersexo que nascem com genitália ambígua. Por último, gostava de terminar com um número, 240. Apesar de acordo com as fontes, este número variar, não será relevante para alterar a minha mensagem. Estima-se que sejam necessários 240 anos para alcançarmos uma verdadeira igualdade de género. Portanto, estima-se que só será alcançada uma verdadeira igualdade de género muito depois de qualquer um de nós estar morto. Mas haverá causa mais nobre do que estarmos a lutar aqui hoje por algo
que nos surpassa a nós mesmos, termino. Dessa forma, tenho a agradecer-vos por estarem aqui presentes, por estarem aqui dispostos a lutar, quando tantos outros se calaram, quando tantos outros não o fizeram. Portanto, a vós, a nós, que mudaremos o futuro e que alcançaremos uma verdadeira igualdade de género. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação do vosso projeto. Aguardo agora inscrições para fazermos então a discussão de todos os projetos no seu conjunto. Vou dar a palavra a Setúbal e depois a Porto Alegre. Setúbal, faz favor.
Boa tarde a todos, mais uma vez. A minha pergunta vai para o Círculo de Guarda. Para a vossa primeira medida, a adoção da prática do currículum Vitae através de plataformas digitais. Vocês ao aplicarem esta medida estão a desvalorizar outros fatores, que é a entrevista cara a cara. E na entrevista cara a cara nós somos capazes de avaliar não só as características do género da pessoa, mas excluindo já esta parte, que nós queremos é a igualdade, mas também somos capazes de avaliar as características psicológicas desta mesma. Ao criarem a plataforma digital, não é possível avaliarmos essas características, pois por trás de um computador somos todos iguais e escrevemos todos de igual forma e falamos todos de igual forma. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se Setúbal quer continuar com a intervenção, faz favor.
Eu gostaria de responder à Sra. Deputada do Círculo Eleitoral da Madeira, estou certa. Tal como a Sra. Deputada referiu, a legislação já existe. O problema é que muitas das vezes essa legislação não é aplicada e por vezes, infelizmente, ainda há juízes que atribuem a custódia dos filhos à mãe por ser, lá está, a mãe, por ser aquela figura materna. E o que nós estamos a sugerir é que haja uma maior imparcialidade, por parte dos juízes na decisão da custódia, ou seja, isto passa, lá está, pela formação, pela educação, que remata para a nossa terceira e quarta medida, formação para os juízes, neste caso. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra a Porto Alegre, por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado pela palavra, Sra. Presidente. Eu gostava agora de responder à questão que nos foi colocada pelo Círculo Eleitoral dos Açores e dizer apenas o seguinte, Sra. Deputada. Há pouco, a Sra. Deputada acusou o Círculo Eleitoral de Porto Alegre de se focar apenas no primeiro ciclo e não na restante comunidade escolar. Sra. Deputada, é pena que o seu empenho e assertividade no discurso não tenham sido correspondentes à atenção e concentração quanto for a apresentação dos outros programas, tal como na leitura, que deve ter sido pouco cuidado do nosso projeto, porque eu vou passar a citar para que não restem dúvidas. Intervenção da escola ao nível da reformulação de programas e contratação de técnicos para criar sensibilidade para as questões de género desde o primeiro ciclo. Concluo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra... Ah, não, Porto Alegre quer continuar, faz favor.
Boa tarde. Eu gostaria de colocar uma questão ao Círculo Eleitoral da Madeira relativamente à sua segunda medida, em que propõem a criação de uma equipa para a análise e para a fiscalização para garantir que as empresas paguem um salário justo independentemente do cargo ser ocupado por uma mulher ou um homem. A nossa questão é, se nós já temos a ACT, por que não utilizar as verbas que vocês gastariam na criação desta nova equipa em melhorar a ação da ACT? Porquê ir criar algo extra quando já temos uma empresa, já temos a entidade que fiscaliza e pode penalizar? Porquê não melhorar?
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, desculpe, já estou a promover. Sra. Deputada. Quem é que pediu a palavra, entretanto? Ah, Lisboa, foi isso. Obrigada, desculpe. Tem a palavra, Sr. Deputado. É no verde, no botão verde.
Não estava a ver, peço-me desculpa.
Já está.
Mais boa tarde a todos. Eu queria deixar aqui uma pergunta ao Círculo Eleitoral do Porto. Só vos queria perguntar, que nós não conseguimos perceber bem, a diferença entre as vossas propostas 1 e 4 e como é que pretenderiam também controlar essas diferenças salariais. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Porto, tem a palavra para responder, caso entenda.
De facto, foi um lapso na nossa sessão distrital, mas como você sabe, e o Sr. Deputado deve ter, em todas as folhas tem, diz assim, aprovado na sessão distrital do Porto, realizada a 13 de março de 2018. Se assim a Sessão Distrital entendeu que deveríamos ter duas medidas que praticamente dizem o mesmo, é elas que nós vamos defender. Como aplicá-las? É fácil, diz aqui, aplicando multas, e na 4 diz aplicação de coimas. Portanto, facilmente, essa desigualdade salarial seria combatida através dessa aplicação de multas. Obrigado.
Só um bocadinho. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agora dou a palavra outra vez a Lisboa, gostava de replicar, faz favor.
A nossa questão era mais direcionada em como faria o controlo e não como seria aplicado.
Muito obrigada. Sr. Deputado, Porto, faz favor de responder, caso entenda, claro.
A resposta é simples, não, também não me vou alongar demais. Nós não somos a instituição-Estado, nós propomos algo. Depois, a partir desse momento, a partir do momento em que nós propomos, cabe aplicar e como essa forma será regulamentada, às instituições a que nós propomos que isso seja feito. Não nos cabe a nós definir esse tipo de matérias. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra a Setúbal. Faz favor, Sra. Deputada.
Peço desculpa relativamente àquilo que estava a ser dito entre Lisboa e o Porto. Talvez pudesse ser a ACT, a própria ACT, a aplicar essas coimas às equipas, às empresas privadas. Ou... É só. Obrigada.
Okay. Era uma sugestão, não é? Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora dou a palavra, se me permitir, vou dar aos Açores e depois volto a Setúbal também. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, excelentíssima Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Volto a Porto Alegre e continuo da quarta medida. Eu falei, no caso da escola, a toda a comunidade escolar e o senhor deputado, o senhor porta-voz, acusou-me de não estar atenta. Quando o próprio não esteve atento ao meu discurso, não teria percebido que eu não foquei só na comunidade escolar. Falei das famílias, porque as famílias... porque uma criança passa muito tempo na escola, qualquer aluno passa muito tempo na escola, mas passa mais com a sua família. E não serve nada ir para a escola e os professores ensinarem que os homens e as mulheres são iguais em género, se os pais não fizerem. Por isso é que eu defendo que devemos educar as populações e não apenas educar crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu agora vou dar a palavra a Setúbal e depois a Porto Alegre. Setúbal, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha pergunta vai para o Círculo da Guarda, na questão da terceiro género a ser escolhido, não é? A ser colocado. E eu gostaria de saber onde é que se baseia para criar então o terceiro género e como é que o mesmo seria aplicado. E eu não percebi há pouco na questão do discurso se falaram da ambiguidade a nível genital. Foi isso que falaram? Não, foi isso que eu percebi. Ok, pronto. Então é só se podem responder à primeira pergunta e eu depois reformulo a segunda. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agora dou a palavra a Porto Alegre para responder, alertando Porto Alegre para que é o círculo eleitoral que tem mais tempo gasto. Está bem? Obrigada. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado pela palavra, Sra. Presidente. Returquindo aquilo que foi dito pela Sra. Deputada do Círculo Eleitoral dos Açores. Sr. Deputada, e penso que desta vez ouvi bem para que não me acuse de ter estado com falta de atenção. Sra. Deputada disse, nós preferimos educar populações e não só crianças. Ó, Sra. Deputada, então mas quem é que são os adultos da manhã? Onde é que acha que é mais fácil educar? Não será na base? E Sra. Deputada, a Sra. Deputada fez aqui um ensaio para tentar camuflar aquilo que disse. Sra. Deputada, disse ou não disse que nós só nos focávamos no primeiro ciclo? Disse. Diga que se enganou, diga que se equivocou, que ouvi mal, que não estava com atenção. Não vir o bico ao prego, Sra. Deputada. Porque nós, a Sra. Deputada, acusou-nos de só nos focarmos no primeiro ciclo, quando o que aqui diz é justamente desde o primeiro ciclo. Obrigado pela palavra, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pode responder na ordem da sua intervenção, que agora vou passar a Setúbal e depois volto logo aos Açores, está bem? Setúbal, faz favor. Faz favor, Setúbal. Não sei quem é que... Não se inscreveram? Ah, tinha a ideia que se tinha inscrito. Então, peço desculpa, vou passar a palavra aos Açores e depois à Guarda.
Obrigada pela palavra. Sim, eu disse isso, não vou negar, mas também não devo negar que eu também fiquei na parte da família. Sim, as crianças são os adultos da manhã, mas se os adultos ensinam as nossas crianças mal, elas vão a crescer e continuar a cometer os mesmos erros que já praticamos atualmente. Tenho dito, obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Lá estou eu. Faz favor, senhora deputada da Guarda.
Começo por perguntar ao Círculo de Setúbal. A dúvida concreta é sobre o que é que quer dizer genital e ambíguo? Sobre indivíduos intersexo com genital e ambíguo?
Não, só um bocadinho, senhor deputado, faz favor.
Se poderiam então reformular essa afirmação em relação à ambiguidade de género, ou seja, qual é que foi o argumento que utilizaram para a defesa da ambiguidade do genital na questão do terceiro género?
Senhora Deputada, faz favor.
Ok, concretamente em relação ao terceiro género e à importância para situações de genital ambígua, de indivíduos intersexos com genital ambígua. Como de certo sabe, indivíduos intersexos são indivíduos que não nascem com características físicas ou que nascem com ambas as características físicas típicas de homens e mulheres, sendo por isso a questão intersexo. Genital ambígua é concretamente a forma mais conhecida, por assim dizer, de situações intersexo, em que as diferenças, o facto deste indivíduo ser intersexo é visível pelos órgãos genitais. Este terceiro sexo seria importante precisamente porque neste momento a sociedade lida com indivíduos intersexo quando estes nascem, atribuindo-lhes um sexo de acordo com o quão mais parecido a genitália deles é com um ou com outro sexo e eventualmente fazendo um conjunto de operações que na vida adulta deste indivíduo se manifestam de forma brutal. E muitas vezes considera-se que estas operações foram inadequadas à situação. Em relação também a Setúbal, as entrevistas, à questão das entrevistas, caberia a cada uma das empresas pedir um conjunto de recursos, de provas que considerassem necessárias. Mas, de facto, consideramos que esta não é uma medida perfeita, mas considerando aquilo que atualmente temos, é uma medida muito melhor, ou que permite uma muito maior igualdade. Questionamos também, o Círculo do Porto em relação à terceira medida e o Círculo da Madeira em relação à quarta medida, porque consideramos que as várias competências que vocês mencionam nestas medidas são competências da atual SIG, e passo a citar na página, nas competências específicas do domínio da igualdade de género, promover na educação para a cidadania e a realização de ações relativas à tomada de consciência cívica relativamente à identificação de situações de discriminação e das formas de erradicação das mesmas. Questionamos também Porto Alegre em relação à primeira medida, da eliminação da lei das quotas mínimas nos conselhos de administração e órgãos de fiscalização. De facto, numa sociedade ideal, não seriam necessárias cotas. Mas aquilo que se verifica atualmente é que Portugal, apesar de não estar muito mal em relação àquilo que é considerado o glass ceiling, as dificuldades de progressão de uma mulher na carreira, verifica-se que a educação de nível universitário das mulheres é 8,5 pontos percentuais superior à dos homens, sendo um dos melhores países na União Europeia em que isto se verifica, mas, por outro lado, verifica-se que Portugal está nos piores lugares relativamente a lugares ocupados por mulheres nos conselhos de administração. Estamos mesmo no fundo do gráfico. Pior ainda, é o salário atribuído a mulheres nos quadros de superiores de uma empresa, que é 18,9% inferior ao dos homens. Somos o quarto país da Europa a contar do fundo. Dessa forma, consideramos que esta medida, apesar de percebermos que numa sociedade ideal não seria necessária, na sociedade atual não se pode verificar a eliminação destas cotas. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu dou agora a palavra a Setúbal, faz favor.
Eu gostaria de interpelar o Círculo Eleitoral dos Açores, perguntando à Senhora Deputada, que há bocado falou através das famílias, da educação das famílias. Eu pergunto como é que pretende sensibilizar ou educar as famílias, ou seja, os adultos. Se calhar é mais fácil e mais proveitoso iniciar um processo de sensibilização e de educação através das escolas, através dos mais jovens, porque, vamos lá ver, se imagino que uma autarquia faz, não sei, um debate sobre a igualdade de géneros para a população, quem é que vai aparecer? Como é que vai obrigar um adulto a aparecer, a prestar atenção, a ouvir? Se calhar é mais fácil começar pelas escolas e organizar esses projetos nas escolas, onde os alunos estão lá obrigatoriamente, do que de fora. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Não tenho mais inscrições para já. A Madeira inscreveu-se, faz favor.
Responder ao...
Pode responder já, os Açores, e depois okay. Passa à Madeira.
Obrigada, excelentíssima senhora Presidenta. Deputada. Respondendo à pergunta que me foi colocada, pois bem, claro que é muito mais fácil educar as crianças, eu percebo que sim. Eu não estou a negar, eu não estou a dizer para não educar, eu estou a dizer que devemos educar as crianças e ainda os pais, com fazer atividades que chamem os pais à escola, no âmbito deste mesmo tema, igualdade de género. E além disso, o Círculo do Porto tem uma medida muito interessante que fala sobre a inclusão dos mídia, que também serve para educar a restante população. Porque, mais uma vez, eu refiro, não é só as famílias e as escolas que são meios de influência. Os mídia, cada vez mais, têm maior importância. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu agora dou a palavra à Madeira, faz favor.
Senhora deputada de Guarda, nós acabámos por não perceber qual era a sua questão em específico, porque o nosso círculo acabou por concluir que apenas citou uma medida que nem era nossa. Não sei se se equivocou, mas era, nós queríamos saber mais a sua questão.
De que dos Açores?
Pronto, ok.
Ah, mas eu acho que não contabilizei. Porque... Muito obrigada, senhora deputada. Eu quero só chamar a atenção pelo seguinte. Setúbal está mesmo no limite do seu tempo. E Porto Alegre também não fica muito atrás. Pronto. De modo que, se calhar, convém reservarem-se talvez um bocadinho mais para o fim para responder a tudo aquilo que tiverem para vos colocar. Nós vamos já fazer aqui as contas. Mas, entretanto, a Madeira já falou e agora tem a palavra à Guarda, que da primeira intervenção também gastou praticamente 4 minutos. Portanto, tem 1 minuto e 8 segundos para falar. Preferem guardar. O Porto tem muito tempo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão não era tanto assim. Eu queria perguntar à Sra. Deputada do Distrito da Guarda qual é que é, de facto, a questão, porque o texto foi demasiado grande e eu acho que abordou demasiadas matérias, até extrapolando um bocadinho a nossa medida. Portanto, se calhar pedia-lhe uma frase mais sintética para que eu pudesse responder simplesmente a isso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quer dar-nos mais ou menos um ponto da situação sobre os tempos? Assim ficam com uma ideia e podem geri-lo como entenderem. Portanto, a Guarda é simples, tem 1 minuto e 8 para falar. Lisboa tem imenso tempo. Ah, vocês podem fazer aquilo que na Assembleia se faz, claro, podem ceder tempo, se quiserem. Ok, então vamos ver. Dos 5 minutos, Setúbal gastou 3 minutos e 45, afinal é menos do que eu estava a dizer. Ah não, Setúbal, não, peço desculpa. Setúbal gastou 3 minutos e 45. Porto Alegre, 4 minutos e 10. Portanto, tem só 50 segundos. A Guarda gastou 4 minutos e 1, afinal. Os Açores gastou 3 minutos e 22. Ai, peço desculpa. Lisboa gastou 18 segundos. A Madeira, e agora quero dar tempo aos outros, a Madeira gastou 1 minuto e 38. Mas atenção, porque Lisboa também está a defender o seu projeto noutra comissão, não é? Pronto, exatamente. Aqui foi só para fazer perguntas. E o Porto gastou 1 minuto e 55. Chegou tarde, mas já falou muito também. Muito bem. Então, aguardo inscrições, já com uma noção do tempo. Dou a palavra a Setúbal. Faz favor, Sr. Deputado.
Desde já, boa tarde a todos. Eu sou Sebastião Dias, sou deputado aqui de Setúbal. E E eu venho falar de uma coisa que nem sequer me disseram a mim, mas eu gosto de meter nas coisas dos outros. Em relação à paridade, eu acho que é importante a gente ter noção, distinguir duas coisas. Primeiro, não é, temos de falar primeiro de quanto, portanto, de salários, e depois temos de falar de representatividade, distinguir isto. Depois, em salários, realmente é preciso fiscalizar. Concordo plenamente. Em relação à representatividade, acho que a questão da paridade é completamente errada e concordo plenamente com Porto Alegre, porque realmente nós devemos valorizar a competência. Nós, ao valorizarmos o género, estamos a precisamente a contrariar tudo aquilo que aqui está a ser dito. É uma discriminação dita positiva, mas é uma discriminação. É errado. E por isso, eu acho que eu tenho de me pôr ao lado de Porto Alegre e defender que realmente a paridade deve ser... Não faz sentido nós continuarmos com isto se queremos evoluir. Hoje em dia eu tenho aqui um dado que é, saem 19,4% de homens com licenciaturas e saem 27,9% de mulheres. Estas 27,9% de mulheres com este conhecimento não se vão deixar inferiorizar, vão continuar.
Terminou o seu tempo.
Peço desculpa, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra aos Açores.
Muito obrigado, excelentíssima Sra. Presidente, restantes membros da mesa, caros colegas deputados. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos, como ainda não tive tempo de me exprimir, gostaria de cumprimentar todos e todas aqui presentes e desejar-nos uma grande sorte, tanto para a continuação desta comissão, como para toda a sessão plenária que decorrerá no dia de amanhã. A minha questão seria redigida para a Guarda. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de congratular o Círculo da Guarda pela primeira e terceira medida, que são duas grandes medidas e que ficámos totalmente impressionados pela sua originalidade e pelo facto de pensarmos que estas medidas podem vir a corrigir a desigualdade de género em vez de apenas a confrontar. Porém, temos algumas questões quanto à vossa segunda medida. De que forma é que o Círculo da Guarda poderá garantir a veracidade nas palavras e ações dos trabalhadores desse novo cargo na empresa ou até privado, que será a fiscalização dos trabalhos entre homens e mulheres, e que penalizações o vosso Círculo pretenderia fazer para essas empresas que não cumprissem a igualdade de género? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições, inscreva-se agora à Madeira. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada pela sua participação. Em relação ao que disse da paridade na representatividade das mulheres, isso está presente na nossa terceira medida. E porquê? Porque... Vocês não têm, assim, os senhores deputados não têm noção, mas lá na Madeira apenas duas concelhias têm conselheiras para a igualdade de género. Apenas duas câmaras têm mulheres como presidente. Se todas as autarquias tivessem planos municipais, acabavam-se com as desigualdades de género no território nacional. A nível nacional, de 308 autarquias, 72 têm planos municipais. A representatividade, a paridade na representatividade é mais no sentido de reforçar, a nível da participação nas eleições, o número de mulheres, como, por exemplo, aquelas que foram eleitas na nossa ilha. Se mais mulheres tivessem a oportunidade e não fossem desvalorizadas, talvez, e subvalorizadas, não havia tanta desigualdade de género.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Continua a aguardar inscrições. Estamos mesmo, julgo eu, já no limite do debate. Inscreveu-se agora a Guarda. Faz favor, Sra. Deputada.
Em relação à nossa dúvida em relação ao Porto, não era necessariamente uma dúvida, era só uma nota. Consideramos que esse verba que vocês querem guardar para campanhas de sensibilização já faz parte daquilo que a SIGA neste momento está a dinamizar. Em relação à pergunta que nos foi colocada pelos Açores, Este técnico da ACT seria, enquanto funcionário, como é óbvio, teria um código de honra se, no desempenho da sua tarefa, do seu trabalho, fosse contra aquilo que é a veracidade necessária neste campo, como é óbvio, seria punido, seria considerado um crime. Em relação à penalização das empresas, seria, como é óbvio, por coimas, porque esta é a forma de afetar significativamente empresas, através de multas.
Peço desculpa. Era para, se alguém nos quiser disponibilizar um tempinho, nós agradecemos.
Respondendo à questão da Sra. Deputada do Distrito da Guarda, se o trabalho que a SIG está a dinamizar fosse suficiente, nós não estaríamos sentados nestas cadeiras. E, portanto, nós achamos que, de facto, é preciso haver um reforço e é preciso que esse seja salvaguardado numa rubrica do Orçamento de Estado. Tão simples quanto isto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Porto Alegre, não quero já... Estavam a aguardar, mas eu não tenho mais inscrições. Só Setúbal é que quer, mas Lisboa está-se a fazer despercebida. Pronto, mas não vamos ceder agora, vamos fazer assim, não vamos ceder o tempo todo. Portanto, Lisboa cede no máximo um minuto. No máximo, não é? É. Pronto. Então, inscreveu-se Setúbal, é isso? Faz favor.
Só quero fazer um reparo muito rápido pela questão do tempo. A porta-voz da Madeira disse que há sobrevalorização das mulheres. Eu quero fazer o seguinte reparo. E as pessoas com deficiência não são sobrevalorizadas? Estamos aqui num debate de igualdade de género e eu que falo para mim, eu sou um deficiente. As pessoas com deficiência são sobrevalorizadas e acho que é importante não esquecer. Pronto, é isto que eu queria dizer. Obrigado, David. É tu.
Setúbal quer continuar? Sim. Então, ser. Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, um minuto. Sim.
Ok, obrigado. Desde já queremos agradecer ali a Lisboa por nos ter dado um bocadinho de tempo, não é? Prometemos uma visita guiada ao Cristo Rei, visto que é do outro lado. Pronto, a minha questão vai então para finalizar ali para a questão da guarda, daquilo que falámos da ambiguidade genital. Eu não percebi se vocês queriam definir a questão do género na questão da nascença da criança ou se manteriam a ambiguidade até à posterior. Não podemos esquecer que a ambiguidade genital é uma emergência médica que tem que ser resolvida nas primeiras semanas de vida ou então temos problemas graves que pode levar até à morte da criança. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, vamos... Setúbal fica novamente no limite do tempo, não é? Pronto. Agora tenho os Açores inscrito e depois o Porto. Obrigada. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu só queria fazer uma pequena pergunta à mesa. Quanto tempo é que nos resta aos Açores? 8 segundos? Tá, obrigado.
Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, gostaria de desejar um bom dia a todos aqui presentes e agora gostaria de me dirigir ao Círculo de Setúbal. Tendo em conta os jovens de hoje em dia, o comportamento dos jovens de hoje em dia no ensino básico, relativamente à primeira parte da vossa quarta medida, se a solução teórica seria mais viável, tendo em conta que as disciplinas de caráter cívico já foram introduzidas. Por isso, não seria mais viável uma abordagem mais prática, tal como referimos na nossa terceira medida? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
O Distrito de Setúbal...
Só um bocadinho. O Distrito de Setúbal já não tem mais tempo para falar. Ah, desculpe, Sr. Deputado, queria continuar a
intervenção. Não era continuar a intervenção. Visto que a pergunta foi feita por nós e eu penso que nós ainda temos tempo, nós podemos ceder o tempo para eles responderem.
Pronto, muito bem, sim, senhor. Então, eu ia ser mais benévola e ia pedir aqui tempo outra vez, mas pronto, mais para o fim. Mas pronto, faz favor, senhores deputados de Setúbal, quem gostaria de responder? Senhores deputados, nós aqui não estamos a compreender o que é que se está a passar no diálogo que se está...
Estávamos a perguntar se eles podiam repetir a pergunta. Nós
então
não
querem que repitam a pergunta para poderem responder. Faz favor, senhores deputados do Porto, se puderem sintetizar.
Basicamente, o que eu vos quero perguntar é, tendo em conta a primeira parte da vossa quarta medida, se seria viável introduzir uma parte uma disciplina teórica, tendo em conta que isso já existe e não, infelizmente não é bem sucedido, tendo em conta o comportamento dos jovens, e nós perguntamos se não seria mais viável uma abordagem prática, tal como referimos na nossa terceira medida. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, e portanto dou agora a palavra a Setúbal para responder. Faz favor,
senhora deputada. A sua interpelação é muito pertinente, na medida em que me permite explicar algumas coisas, que é, essa disciplina não existe em todas as escolas, e o objetivo era passar a existir. E não tem de ser necessariamente num teórico, pode ser a nível prático, pode ser através do desenvolvimento de diversas atividades nessa disciplina, pode ser, como eu referi há bocado, palestras, pode ser jogos, pode ser aquilo que entenderem. Aquilo que efetivamente quiserem fazer. E é só.
Obrigada.
E obrigada pelo tempo.
Faz favor para completar então, Sr. Deputado.
Só para completar e só para dizer que nós realmente também achamos que a vossa medida é muito boa e que a complementação das duas e a junção das duas seria talvez o mais eficaz. Pronto, era só isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pronto, agora é que Setúbal concluiu mesmo definitivamente a sua intervenção, a sua intensa intervenção, e muito bem. Sim, senhor. Então agora, Porto Alegre, não se podem se calhar aguardar mais para o fim, porque vamos dar por terminada a sessão, então faz favor.
Certíssimo. Obrigado pela palavra, Sra. Presidente. E uma vez que já me resta pouco tempo, eu gostaria apenas de agradecer o apoio manifestado pelo Círculo Eleitoral de Setúbal naquela que é uma ideia muito pouco consensual e nada populista, aliás, porque se há coisa que cai bem em Portugal é dizer que somos a favor das cotas de género. Nós queremos exatamente dizer o contrário, ousar ter rasgo e dizer que para nós verdadeira igualdade não é nos altos cargos terem que estar X mulheres ou X homens. Se numa área 10 homens forem melhores que 10 mulheres, estão aos 10 homens. Se noutra área diferente 10 mulheres forem melhores que 10 homens, estão às 10 mulheres. Não deve haver cota nenhuma, isto é que é verdadeira igualdade. Para passar um atestado de incompetência às mulheres, não contam com o Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Não há vantagem em ser homem, não há vantagem em ser mulher, há vantagem em ser melhor, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Portanto, vejo que ninguém mais se pretende inscrever. Afinal, aqui aguardo, ainda gostaria de ser mesmo a última a falar. Faz favor, senhor deputado.
Em relação ao Distrito de Setúbal, em relação àquela dúvida da ambiguidade genital, os casos em que se verifica o perigo para a saúde da criança são raríssimos, porque a ambiguidade genital é a mesma coisa que ser hermafrodita. Existem imensos casos de pessoas hermafroditas que vivem existem vários casos de pessoas hermafroditas que vivem com saúde até elevadas idades. Os casos em que se verifica perigos de saúde para os jovens são raríssimos. Obrigado.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, damos por terminada a discussão dos projetos e agora vamos passar à fase da votação, que é a última fase deste debate na generalidade. Nós vamos votar de braço no ar. Agradecia que mantivessem depois os braços bem esticados para que nós, ou seja, bem visíveis neste caso, não é? Para que nós pudéssemos aqui da mesa contabilizar bem os votos. Como é que esta votação vai decorrer? Não há votos contra nem abstenções. A única coisa que há é votos a favor. Nós vamos pôr cada um dos projetos à votação e quem votar a favor daquele projeto põe o braço no ar. Cada deputado, independentemente do círculo eleitoral, pode votar vários projetos. Nós estamos aqui a selecionar o quê? O projeto base que vai passar à próxima fase dos nossos trabalhos em comissão, que é o debate na especialidade. Depois, esse projeto base vai poder sofrer alterações através de propostas de eliminação, de aditamento ou de alteração. Ou seja, há conteúdos dos outros projetos que ainda podem passar para o projeto base. Ele não vai ficar tal e qual como está. De modo que aquilo que nós vamos agora votar é escolher, é o projeto base que vai passar à próxima fase. Fiz-me entender? Acho que mais clara do que isto não poderia ter sido. Pronto. Se houver alguma dúvida, pedem a palavra para uma interpelação à mesa, mas nós vamos começar desde já a pôr à votação cada um dos projetos. Vamos começar pelo projeto de recomendação à Assembleia da República, apresentado pelo Círculo da Guarda. Peço às senhoras e aos senhores deputados que votam a favor que levantem o braço, de modo bem visível. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Vamos agora pôr à votação o projeto de recomendação à Assembleia da República, apresentado pelo Círculo da Madeira. Quem vota a favor, põe o braço no ar. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Vamos agora pôr à votação o projeto de recomendação à Assembleia da República do Círculo de Porto Alegre. Quem vota a favor? Eu também. Então fica assim. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Vamos agora pôr à votação o projeto de recomendação à Assembleia da República, apresentado pelo Círculo do Porto. Quem vota a favor? Para variar. E agora vamos pôr à votação o projeto de recomendação à Assembleia da República, apresentado pelo Círculo de Setúbal. Quem vota a favor, levanta o braço, por favor. Muito bem, senhoras e senhores deputados, é isto? Muito bem. Temos então a votação feita. Há um projeto de resolução que teve votos maioritários, foi o projeto do Círculo de Setúbal, que foi selecionado com 20 votos a favor. Todos os demais tiveram menos votos, já agora para que fiquem a saber. O do Círculo do Porto teve 18 votos a favor, o de Porto Alegre 18 votos a favor, o da Madeira 11 votos a favor e o da Guarda 7 votos a favor. Desejo-vos a continuação de um excelente trabalho. Nós agora, de momento, vamos fazer uma interrupção dos trabalhos, onde têm a possibilidade também de tomar um lanche, e depois regressaremos aí por volta das 4:30, talvez, 4:45. Como é que é? Ah, só um bocadinho, senhoras e senhores deputados. Mas a que horas é que está previsto retomarmos os trabalhos? Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos fazer o seguinte. Nós vamos combinar estar aqui, no limite, a 4:45, está bem? 16:45. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é, para podermos adiantar já um bocadinho da próxima fase dos trabalhos, nós vamos distribuir-vos já as folhas relativas às propostas de alteração ao projeto base que acabámos de votar, às propostas de aditamento e às propostas de eliminação, para que agora, lá fora, possam ir refletindo, dialogando sobre exatamente aquilo que gostariam de fazer. Mas ficam já com as folhas convosco, porque assim depois aceleramos logo mais a segunda fase dos trabalhos. Mas Setúbal tinha pedido a palavra para fazer uma interpelação à mesa, não é? Faz favor, Sr. Deputado. Podem deixar ficar aqui, ninguém leva nada. Até agora, pelo menos, nunca aconteceu. Obrigada e desejo-vos um excelente lanche.